Você está ouvindo Feijoada Completa.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies.
Aí, mais uma canção de Sgt. Pepper's, essa é uma das mais conhecidas, né? Lucy in the Sky with Diamonds. Essa música tem uma história, né? Muito curiosa. Ah, quando essa canção foi divulgada, inclusive ela foi proibida pela BBC de Londres, né? Na época, para ser executada, porque o que se dizia era que Lucy in the Sky with Diamonds, ou seja, essas iniciais aí faziam referência ao LSD. Aliás, muito curioso, porque a letra da música é realmente muito maluca, muito psicodélica, né? Ele falando, imagine você num barco, num rio, com flores gigantes crescendo sobre a sua cabeça, quer dizer, um negócio meio malucão. O que é muito da época, né? Se a gente pegar, por exemplo, Stairway to Heaven, que foi composta aí 4 anos depois, Led Zeppelin, né? Que tinha uma letra também muito, muito piradona, enfim, era aquela coisa. E aí foi... na época, ele foi veementemente negado pelos Beatles que se tratava de LSD, etc. Lá no futuro, muito tempo depois, eles acabaram admitindo que, de fato, tinha, sim, uma certa referência. Aliás, no disco Sgt. Pepper's, isso é muito claro, né? Tem algumas referências a essa questão do uso de drogas, que era, enfim, uma coisa muito forte nos anos 60 e era muito forte na música psicodélica. Então... realmente acontecia um pouco isso. Então a gente tá ouvindo aí o fundo um pouquinho. Vamos ouvir mais um pouquinho de Lucy in the Sky with Diamonds. Bom, nosso assunto agora é a questão de veículos adaptados para pessoas com deficiência nas autoescolas, né, no Centro de Formação de Condutores. Essa semana foi tema de um debate, né, de uma audiência pública na Câmara dos Deputados da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Esse assunto, olha, na verdade, na Lei Brasileira de Inclusão, na Lei 3.146, né, que está em vigor desde janeiro de 2015, essa lei é de 2014, tem vigor desde janeiro de 2015, e nessa lei havia no projeto original a inclusão, né, de um artigo em que obrigava os centros de formação de condutores, as autoescolas, a terem uma porcentagem de veículos adaptados para pessoas com deficiência, né, veículos que tenham câmbio automático, aquele sistema de embreagem manual ou de freio manual, enfim, né, que facilita a condução de pessoas que têm mobilidade reduzida. Só que esse artigo foi vetado pela então presidente Dilma Rousseff, na época quando a lei chegou até o Planalto. Houve vários vetos à lei, da Lei Brasileira de Inclusão, um deles esse em relação às autoescolas. E agora, então, uma nova proposta está sendo, né, tá sendo discutida para que isso seja uma lei realmente de se obrigar as autoescolas a ter um percentual de veículos adaptados, né? Nós vamos conversar agora com o deputado Otávio Leite, que é do PSDB do Rio de Janeiro, que é da comissão e uma das pessoas que, inclusive, se manifestou nessa audiência pública a esse respeito, né, da questão das autoescolas e a questão dos veículos adaptados. Deputado Otávio Leite, prazer tê-lo conosco no nosso programa. Boa tarde, como vai o senhor?
Boa tarde, satisfação falar com todos.
Deputado, como é a sua avaliação? Quer dizer, as autoescolas alegam que muitas autoescolas, né, muitos dos centros de formação de condutores já fazem isso, né, já têm veículos adaptados, mas não são todos que têm. E aí a questão da utilização do veículo particular, se a pessoa também não tem o carro, mas pretende tirar a carteira, fica meio complicado, né? Como é que o senhor vê essa questão aí da necessidade desses veículos nos centros de formação de condutores?
Nosso objetivo é avançar cada vez mais para que qualquer brasileiro com deficiência tenha acesso aos chamados bens civilizatórios, a fruição daquilo que a sociedade como um todo tem como alcançar, tem ao seu dispor. Dirigir, por que não? Ora, nós sabemos que, a depender da deficiência, é mais fácil ou menos fácil. Um paraplégico tem uma condição de facilidade maior do que um tetraplégico. Sim, tetraplégico, verdade, já se estuda e há alguns avanços muito claros para que o tetraplégico possa dirigir.
Uhum.
Dirigir com a força, com a orientação do cérebro. É uma coisa muito curiosa, já tem exercício nessa situação toda. Enfim, é algo que a gente precisa ter claro, que o céu é o limite. Tudo é possível, né?
Perfeito.
Bom, é óbvio que tem havido, né, realmente algumas conquistas. Os veículos adaptados, eles hoje já saem de fábrica. Não muito atrás, tinha que ir para uma oficina especializada, mas hoje, com os câmbios automáticos, etc., eles têm mais chances de ter acesso. Perfeito. Tem uma lei federal, que na verdade é desdobramento, e lei essa que tem como desdobramento um pacto do CONFAS, com a presença de todos os secretários de fazenda, que fixa um valor de aquisição de carro, até R$70 mil, com isenção
de IPI.
Nos estados, também isenção de ICMS. Então, são procedimentos e regras que visam tornar mais acessível a aquisição de um veículo para a pessoa com deficiência ou para uma pessoa que vá dirigir para o portador de deficiência.
Uhum.
Então, se nós estamos falando tudo isso, é evidente que é necessário qualificar, capacitar o deficiente para que possa, tal qual qualquer um, ter as informações e ter o domínio das leis do trânsito. Então, as autoescolas precisam ter algum tipo de contribuição nesse caminho. Então, eu acho até que tem escolas com um número menor de veículos, podia ter pelo menos um consórcio de escolas, assim como as drogarias, as farmácias, os zoneamentos em determinados bairros são obrigadas a ficar abertas num plantão, hoje é plantão de A, amanhã é plantão de B. As autoescolas poderiam fazer algo nesse sentido, para que todos os deficientes que queiram dirigir tenham acesso ao processo de aquisição de conhecimento, de treinamento, para poder enfrentar o trânsito das cidades. Essa que é a questão. Então, a audiência pública foi muito boa, nós avançamos, estamos inclusive fazendo alguns levantamentos. Eu solicitei ao Denatran quantos são os condutores hoje habilitados no Brasil que são portadores de algum tipo de deficiência, né? O deficiente auditivo, por exemplo, não tem problema nenhum, mas é preciso que tenha no veículo um anúncio, um plástico, alguma coisa que os outros identifiquem que ele não ouve. Então, a buzina de outro veículo, ele não escuta, mas ele tem que ter uma atenção visual redobrada.
Perfeito.
Eu sou muito a favor de que todos os veículos já saiam de fábrica com a obrigação de farol aceso. Ligou a chave, tem que ter o farol aceso. Isso diminui acidente, está mais do que cientificamente ao comprovado. Porque o campo de acuidade visual se amplia muito. Isso era muito interessante também.
Perfeito.
Eu acho que foi muito útil a audiência pública, verdade.
Pois é, essa questão das isenções, da adaptação que se faz, né? Hoje, o senhor disse bem, quer dizer, a tecnologia já muitas vezes sai de fábrica realmente pronta. A expectativa do senhor com relação à aprovação de um projeto nesse sentido, quer dizer, com os demais parlamentares, o senhor tem conversado essa questão com os demais deputados da comissão e também fora da comissão, inclusive porque essa questão vai a outras comissões e ao plenário depois, talvez?
Sim, o importante é ter um denominador. Por isso, a presença dos setores do Poder Executivo que cuidam do assunto para encontrar convergência. A gente vive a representação das próprias autoescolas.
Uhum.
Isso foi realmente fundamental para que a gente iniciasse um diálogo mais direto. Porque nós vamos perseverar até a aprovação de um projeto dessa natureza. Não queremos excesso, porque às vezes também tem uma escola, uma cidade, né, com um menor número de habitantes, não necessariamente ali precisa ter, mas na cidade vizinha tem que ter. Então, é uma questão de consórcio interno entre os agentes econômicos que prestam esse serviço, o de capacitar e treinar aqueles que querem tornar hábeis para dirigir, habilitados para dirigir no trânsito.
Deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro. Deputado, muitíssimo obrigado pela participação aqui conosco. Um grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade.
Um abraço para todos, muito obrigado.
Obrigado. Então, é a participação do deputado Otávio Leite, ele que é integrante da Comissão dos, de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que realizou, né, a audiência pública debatendo essa questão das pessoas com deficiência e da possibilidade de dirigir, né, a questão de dirigir, que é muito importante. Bom, vamos conversar agora com o Wellington dos Santos, ele que é presidente do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Veículos do Estado do Ceará. Senhor Wellington, prazer falar com o senhor, como vai, tudo bem?
Boa tarde, Edson, tudo bom, prazer falar com vocês e os ouvintes.
Wellington, qual que é a avaliação aí que as autoescolas fazem a respeito dessa proposta de se ter obrigatoriamente um veículo adaptado para que pessoas com deficiência aprendam a dirigir?
Edson, essa parte de obrigar cada CFC a ter um veículo, eu não acho necessário, porque seria necessário, assim, aqui no Ceará é dividido por regionais, tá? Então, regional, encanta vários municípios. Então, nós temos veículos nessas regionais adaptados. Então, quando um deficiente físico procura uma autoescola para tirar a carteira de habilitação, então, se essa autoescola não tem o veículo, ela endereça ele para aquela autoescola que tem aquele veículo adaptado.
Uhum.
Só que a gente tem que lembrar que dificilmente tenha um veículo adaptado para todos os tipos de deficiência, tá certo?
Sim.
Então, geralmente, esse deficiente que vai se habilitar, ele está procurando se habilitar para dirigir um veículo adaptado para a deficiência dele.
Correto.
Então, hoje, o que eu faria hoje? Eles têm o direito a um desconto. Certas deficiências têm o direito do desconto do IPI, do ICMS, e dependendo do caso, também do IPVA, certo?
Uhum, uhum.
Então, o que eu sugeria? Eu sugeria que a gente invertesse o caso. Quando a pessoa procurasse querer se habilitar para dirigir um veículo adaptado para a deficiência dele, a lei teria que mudar. Então, ele procuraria o DETRAN. Então, o DETRAN faria uma perícia médica, dizia qual era o tipo de transformação no carro para que ele dirigisse com segurança, com aquele laudo pericial, ele procuraria a Receita Federal e depois a Receita Estadual para conseguir o desconto. Então, ele ali pedia o carro já adaptado para a deficiência dele com o desconto, tá?
Uhum.
E com aquele carro, ele procurava a autoescola, que a autoescola ia ministrar aula no carro que ele ia dirigir.
Perfeito.
Porque se eu pegar um carro e adaptar com várias transformações para atender todo tipo de deficiência, eu vou terminar atrapalhando um candidato, por exemplo, que não tem um membro inferior esquerdo. Então, uhum, aquele carro está adaptado para membro superior esquerdo, membro superior direito, a cadeira, um freio alongado para a pessoa que é anão, tá entendendo? Um carro automático, freio, acelerador na mão, freio na mão. Então, eu achava melhor fazer um estudo bem técnico para que o DENATRAN, no caso, poderia ajudar muito para que esse candidato com deficiência física, ele tivesse direito ao desconto antes de tirar a carteira de habilitação. Porque, uhum, aí ele iria conseguir tirar a carteira no carro dele mesmo, porque ele vai dirigir o carro dele futuramente e adaptado para a deficiência dele, tá entendendo? Então, quer dizer, eu acho que deveria ter...
Porque hoje, para ele conseguir as isenções, ele precisa estar habilitado, né?
É, então, exato. Ele precisa estar habilitado. Então, ele teria que, no caso, procurar uma autoescola que nem sempre aquele carro está adaptado para a deficiência dele. Você está me entendendo?
Entendi, perfeitamente.
Então, eu creio que se fizesse um estudo, mudasse a lei do desconto do deficiente físico, conseguir desconto de IPI, de ICMS, de IPVA, antes dele se habilitar, eu acho que tornaria o processo mais fácil e mais humano, tá entendendo?
Perfeito, perfeito. O Wellington dos Santos falando aí com a gente, né, colocando a posição aí do Centro de Formação de Condutores, especialmente, né, do estado do Ceará, que ele representa, ele é presidente do sindicato do Centro de Formação de Condutores de Veículos do estado do Ceará. Wellington, quero agradecer demais a sua participação aqui, eu acho fundamental as explicações que você deu aí, para que a gente possa entender melhor essa questão, né, e acompanhar essa discussão, que realmente é uma discussão muito importante. Afinal de contas, as pessoas, né, devem ter o direito, e aí é óbvio que existe a maneira de se fazer isso, que vocês, né, propõem, que também é bastante interessante, que a pessoa possa aí conseguir comprar o seu veículo antes de se habilitar para ela poder utilizar o próprio veículo na autoescola, que seria também uma solução interessante. Bom, eu agradeço a sua participação, Elton. Muito obrigado aqui por ter conversado com a gente sobre esse assunto e colocado a posição de vocês. E espero contar com você em outras oportunidades, porque nós vamos continuar certamente acompanhando esse debate, esse assunto.
Sempre que precisar, estou à disposição de vocês, tá bom?
Ok, grande abraço, Wellington.
Tudo de bom.
Tudo de bom. A participação, portanto, do Wellington dos Santos, né, do sindicato aí dos Centros de Formação de Condutores de Veículos do Estado do Ceará, colocando a posição aí dos CFCs, né, dos Centros de Formação de Condutores, das autoescolas, a respeito dessa questão, né, que a posição deles é por causa das variações de deficiências que existem, né, propondo aí que a pessoa que... Porque, na verdade, hoje é isso mesmo. Você pode adquirir o veículo com desconto, mas você tem que estar habilitado ou haver uma pessoa que dirija para você. Já você tem que informar isso ao órgão que vai, né, quando for fazer a compra do carro. Então, a questão que ele coloca é que a pessoa possa comprar o carro sem estar habilitado. É uma questão interessante, mas resta saber se... o próprio sistema, né, se a própria lei de trânsito permite isso, e se nesse momento, se o Denatran poderia rever essa questão, né? É uma questão bastante delicada aí, pelo risco de a pessoa também, sem habilitação, dirigir o carro, né? Também, enfim, são questões importantes e que a gente vai continuar acompanhando, portanto, esse debate aí sobre a importância aí da formação de condutores com deficiência e a necessidade dos veículos adaptados para fazer essa formação. E agora o assunto é literatura.
Casa das Palavras. Livros. Livros. Autores. Autores. Ideias. Ideias.
Beto Seabra, como vai você, meu caro?
Oi, Edson, tudo bem?
Tudo jóia.
Ficamos um tempo sem conversar, agora estamos de volta.
Pois é, férias é sempre bom, né?
Férias é sempre bom demais.
Maravilha. Beto, então, As Urnas, Cidadãos.
Isso,
né?
Livro
Thomas Piketty, que é um filósofo, não é isso?
O Thomas Piketty, ele é economista.
Economista, mas, na verdade, né?
Mas ele é um pouco filósofo também, entendeu?
Com certeza.
Porque ele entrou um pouco nas outras áreas, né? Ele virou quase que um pensador contemporâneo, né? Ele faz análise da economia mundial, mas de forma muito política, né? E baseado também em números, em dados, em estudos, né? Então ele virou um pensador do século XXI, né? Ele é autor daquele Capital no Século XXI, que virou uma espécie aí de best-seller aí das áreas das ciências econômicas, né?
Uhum.
E agora ele acabou de lançar um livro de crônicas, que na verdade são artigos, eles chamam crônicas, mas são mais artigos que ele publicou aí na imprensa francesa durante alguns anos. O livro é bem interessante, Edson, porque o Piketty, ele tem um pouco essa ideia de que a economia não diz respeito só aos economistas, aos políticos, né? Ele acha que a economia é um assunto que a que a sociedade tem que entender, que as pessoas têm que entender o mínimo de economia para poder saber como votar e como conduzir o seu país. Né? Então, os livros dele são muito, pelo menos esse que eu li todo, ele é muito fácil de ler, assim, né? Uhum. E se tratando de ciência econômica, né? Claro. Então, ele é muito acessível, ele, sabe? E o livro é muito bom, realmente. Ele surpreende pela capacidade que ele tem de antecipar algumas coisas que ele falou nas crônicas dele e que meio que se confirmaram em 2016, 2017.
Interessante.
Né? Por exemplo, você quer um exemplo de uma coisa que ele...
Sim,
ele por
sim.
exemplo, ele fez uma... Ele fez algumas crônicas, alguns artigos, criticando duramente aí as políticas fiscais do François Hollande, que era o presidente do Partido Socialista, né?
Uhum.
Criticava também o Sarkozy, os republicanos, né? Que ocuparam a presidência antes do Hollande. E meio que apontava assim, que essas duas propostas estavam esgotadas, né? Que esses dois partidos não conseguiam tirar a França daquele atoleiro econômico em que o país estava. E realmente aconteceu isso, né?
É.
Surgiu um nome novo, é o Macron, mesmo saindo dos socialistas, mas é um nome com uma proposta nova, e desbancou aí os republicanos socialistas que há décadas não comandavam o país, né?
É.
Então ele conseguiu antecipar para quem estava lendo Thomas Piketty ao longo dos meses, das semanas aí, poderia saber o que ia acontecer mais ou menos aí na França e nos Estados Unidos, porque ele também meio que antecipou a vitória do Trump, sabe?
Uhum.
É muito interessante.
Bem interessante. Por que ele tem esse
sim.
nome, hein, Beto? As urnas? Ele fala muito sobre esse processo.
É porque isso é o nome de uma das crônicas.
Ah, é o nome de uma das crônicas.
É uma das crônicas. Teve uma eleição em 2014 na França, para a renovação da Assembleia Francesa. E aí ele meio que exorta os cidadãos franceses a irem votar, né?
Uhum.
E porque se eles não fossem votar, poderia vencer a eleição uma minoria conservadora e que uhum. talvez levasse a França mesmo caminho aí que a Inglaterra foi, que poderia colocar em risco a comunidade europeia, né?
Sim.
A União Europeia. Então ele é um artigo, esse é um artigo mais político dele, ele fala menos de economia, né?
Interessante.
Mas esse, então foi um artigo, foi uma crônica que fez muito sucesso na época, repercutiu muito e ela deu nome ao livro. É. Mas é um autor muito interessante, viu, para ser lido, não só por economistas, gente que gosta de acompanhar a economia, né? Mas também para quem quer entender um pouco qual a relação da economia com a política, né?
Com certeza.
Eu recomendo a leitura. Tem tanto em papel quanto em eletrônico, para quem gosta de ler em versão eletrônica, tem também em versão eletrônica o livro.
Maravilha. As Urnas, tá bom? Cidadãos,
As Urnas
de
Cidadãos, Thomas
Piketty, um economista francês aí, pensador contemporâneo, bem interessante, já li alguns textos do Piketty, realmente é bem bacana, e também faço aí a recomendação junto com o Beto. Tá, uma dica boa para você que gosta de um bom livro de assuntos contemporâneos, né, da política contemporânea, da economia contemporânea.
Isso.
É uma boa leitura.
E logo depois aí da eleição francesa,
exatamente.
Né? Essa coincidência também.
Que realmente é um fator importantíssimo na conjuntura política de hoje, né, mundial. Essa eleição na França, muita gente tinha uma expectativa de como seria, como aconteceria. E então é bom a gente ler um pensador interessante francês para poder, inclusive, analisar melhor, né, todo esse contexto econômico e político em que as coisas estão se dando. Beto Seabra, mais uma vez, brigadíssimo pela participação. Um grande abraço.
Obrigado, Edson. Um abraço. Okay,
abração. Tchau, tchau. Aí a participação do Beto Seabra conversando com a gente. E agora vamos de música para fechar esse bloco. A gente vai ouvir She's Leaving Home. Uma história muito interessante, uma garota adolescente que sai de casa, né? É isso aí. 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door. Leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key. Stepping outside, she is free.
She, we gave her most of our lives,
is leaving,
sacrificed most of our lives.
Oh,
we gave her everything money could buy.
She's leaving home after living alone for so many years.
Father snores as his wife gets into a dressing gown. Picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, "Daddy, our baby's gone." Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me?
She,
we never thought of ourselves,
is leaving,
never a thought for ourselves.
Oh,
we struggled hard all our lives to get by.
She's leaving home after living alone for so many.
Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade.
She,
what did we do that was wrong?
História de uma garota adolescente que foge de casa, né, e é todo o lamento dos pais, enfim, né. She's Leaving Home, mais uma canção aí do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, disco que completa 50 anos no próximo dia 1º de junho, e nós vamos pro intervalo e voltamos já já.
Feijoada completa.